Olá, divas e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E hoje, eu afirmo, queria ter te conhecido antes.
Como assim?
Mas como que era você antes de eu te conhecer?
Nossa!
É que assim, a trend do momento é essa.
Ah,
uma das trends, né?
Eu queria muito
ter te conhecido antes.
Aí, como eu era antes.
E aí, a forma como você era antes pode ser uma forma muito vergonhosa. Pode ser uma forma engraçada.
Ah, né? Normalmente as pessoas focam na vergonha.
Na vergonha, que também é uma coisa engraçada, não deixa de ser, né? Gente, tá muito viralizado. Assim, muito, não sei, né? Dias atrás eu vi bastante post sobre isso, né? Ai, queria ter te conhecido antes. Aí a pessoa coloca, eu antes fazendo alguma coisa vergonhosa.
Normalmente, né? Coisas da adolescência, né?
Sim.
Que estão pegando, né? Que
tem pessoal... Tem coisa de infância também, que eu vi.
Ah, infância também. Sim, infância e adolescência. Sim,
né?
Sim.
Então hoje a gente decidiu focar aqui no Diva da Diva em falar um pouco de como que era a fase vergonhosa da vida de vocês, né? Vocês responderam muito, interagiram muito, chegou muita resposta. E em paralelo a isso, a gente também vai compartilhar com vocês algumas vergonhas que nós reproduzíamos, que nós já passamos também.
Vergonhas que nós reproduzíamos.
É, porque... Vamos botar a culpa nos outros, né? A gente fazia porque a gente viu alguém fazer.
Ah, e na verdade, a gente percebe, né? Óbvio, né? Mas depois a gente tem a concepção, né? A gente cai na real o quanto a gente era...
Vergonhoso, né?
Tosco, né? É tosco. Sim. Ser adolescente. Você olha os adolescentes e vê. Mas você já foi exatamente assim, entendeu?
Sim.
Você já foi, você já
Desculpa
passou por essa fase.
Desculpa aí, se algum adolescente ouvindo a gente, tá? Mas eu tenho certeza que daqui 5 anos você vai olhar pras coisas que você postava, pras fotos que você tirava, e você vai ter vergonha.
Vai, vai. E faz parte, eu acho, né, você ter a vergonha. Mas é uma vergonha, assim, que você
saudável.
Ri. Não é uma vergonha que você cai, que vergonha. Você ri, né? Porque
é saudável.
Porque você percebe que é normal, né? Faz
Tanto
parte
que
do nosso,
esses posts viralizou bastante. Porque é isso, o pessoal entrou na dança de auto se depreciar também.
E todo mundo tem esse momento da vida.
E todo mundo tem, tá? Então hoje a gente vai ler várias vergonhas que vocês já passaram aqui.
E são vergonhas mistas, né? Desde, o que você fazia, sei lá, você era fã de algum artista, você fazia fanfic.
Um visual que você tinha.
É, eu tinha pôster no quarto, eu beijava o pôster, eu vi alguém que postou uma coisa assim.
Que beijava o pôster, né?
É, ou sei lá, né, de pagar mico também, na escola, com... Enfim, né, acho que a gente veio no último podcast, a gente falou muito de Gen Z, Millennials. Mas isso é uma coisa que, independente da geração, você vai ter, entendeu?
Vai ter. E se você é Gen Z e tá aí pensando, ai, não, eu sou muito fodão, você não perde por esperar, tá? Daqui uns anos você vai se arrepender amargamente. Bom, gente, siga aí nossas redes sociais, @DivaDepressão, Twitter, Instagram. E também temos o Instagram do podcast, que é podcast Diva Depressão. E lá a gente também posta o tema da semana pra vocês interagirem com a gente, tá?
Yes.
Lembrando que hoje é sexta-feira, sextou. E a gente também tá soltando um episódio extra lá no Apoia-se ou na Aurelo. Você pode assinar qualquer um dos dois. A gente tá subindo os episódios nas duas plataformas por enquanto, tá? A nossa ideia é migrar tudo pra Aurelo, mas tem muita gente que prefere ficar no Apoia-se, então tá tudo certo também. Pagando R$10 por mês, você ganha um episódio extra, onde a gente dá conselhos amorosos, conselhos duvidosos sobre a sua vida. A gente opina em cima de uma fofoca que você conta pra gente. Então, conselhos duvidosos.
Mentira, a gente,
né,
tenta ajudar mesmo. A gente
Sim.
Te dá conselhos da amigos, eu diria.
Mas
que
são,
eu falaria pra um
são
amigo?
Conselhos engraçados também. Então lá nesse episódio extra,
Sim,
você interage 100% com a gente através de um WhatsApp que só os apoiadores têm. Então vamos lá, dá essa força pra gente, tá? A gente tá precisando aumentar os apoiadores aí, pra gente continuar produzindo aqui o conteúdo independente pra vocês. A gente fica muito grato desde já, tá? Se você puder ir lá assinar o Apoia-se. Bom, vamos seguir o rumo aqui, Fih. Tem muita gente que mandou vergonhas pra gente, tá? Eu posso começar lendo um?
Antes posso só...
Diga!
A gente fez o questionamento, né, do seu bico aí, né, da sua adolescência. E a foto que a gente compartilhou, né, é uma pessoa que tweetou, né, foi a Tayane. E tá assim, queria ter te conhecido antes, né, entre aspas. Aí embaixo, eu antes. Aí é uma menina que tá... tem um pôster do Justin Bieber e ela tá dando Danone pro Justin Bieber.
É,
assim,
na boca dele,
no
né? No pôster.
Pôster.
Essa imagem é um clássico, né? Ela viralizou bastante já, essa imagem. É maravilhosa.
Ai, muito fofinha. Eu acho muito fofo também, tá? E aí muita gente mandou, acho que pela imagem, muita gente mandou casos de dia a dia, mas muita gente mandou relação com artista, ou que era muito fã,
Sim.
né? O seu é algum. É com um
A que eu
artista,
ia
não?
ler é a que você comentou agora há pouco, a ruiva do Nuggets. Eu tirava foto beijando o pôster do Harry Potter. Kkkkkkkkkkkk. Eu já vou emendar uma aqui que eu achei bem vergonhoso, ó. A Gabi Capelletti. Meu antes era ser fã secreta do Rodrigo Faro. Certo dia, inventei de imprimir uma imagem dele. Tentei muito, mas não deu certo. Outro dia, minha mãe conectou a impressora e não parava de sair Rodrigo Faro. Foi aí que meu segredo infantil vazou. Foram uns 40 Rodrigos Faros ao todo.
Amiga, um caos quando trava e você manda muito,
Ficou na
né?
fila da
Ficou
de
na
impressão, eu
fila.
amei!
Amiga, que mico! Beijar o pôster? Nunca beijei o
Eu acho que eu
pôster.
também nunca beijei o pôster.
Mas treinar beijo, tipo, ai. Tem maneiras de se treinar o beijo.
Sim,
Botar um
sim.
copo com gelo
Isso eu nunca
dentro. Eu já
fiz.
fiz.
Eu já treinei na mão.
Na mão também.
Na mão eu já treinei. Mas o copo com gelo eu nunca fiz, não.
Eu já fiz pra testar, né? Pra ver se realmente.
Sim. Ah, mas acho que não dá nada, né? O copo com gelo não.
É nada,
Não te
né?
prepara. Gente, isso não te prepara pra vida adulta, tá?
Nada, é.
Isso não te prepara, são coisas. Aí o povo fala, ai, treina na mão, tá? Você vai beijar o quê? A mão que não te beija de volta? Vai treinar na boca dos outros logo, enfia a língua na boca dos outros.
Ai, mas é que não tinha essa opção na minha adolescência,
É,
entendeu?
tem gente que não tem. Os menos favorecidos geralmente não
É,
têm
tem que
essa
treinar na
opção.
mão mesmo, no pôster.
Não, no pôster vai lambuzar tudo pôster, gente. Ó, Pudim mandou aqui um clássico que eu acho que muita gente vai se identificar. Crepúsculo foi meu vício na adolescência. Tudo era crepúsculo. Minha mochila, caderno, capinha de celular. Tinha os catálogos que vendiam um jogo de cama de crepúsculo. Óbvio que eu pedi pra mamãe comprar com a cara do Edward pra eu dormir abraçada. Meu Deus, que vergonha.
É.
Fãs do Edward, né? Não só o Crepúsculo, mas fãs do
É
Edward.
que os fãs de Crepúsculo, eles pegaram um momento muito, muito. Como eu posso dizer? Eles se ferraram.
Por que que eles se
Porque eles
ferraram?
pegaram um momento onde a internet já existia, já tinha câmera digital. Então, todos esses micos adolescentes relacionados ao Crepúsculo, camisa, coisa de cama, tá tudo registrado, entendeu? As outras gerações não tinham. Dava pra tirar foto na câmera, tipo, um filme e tal. Mas os micos ficaram registrados na internet. Então, até
Sim.
hoje, tem uma menina que tatuou também o um pôster do Crepúsculo nas costas.
Nossa, é verdade, tem esse
Então,
rolê.
vai, ora vem, resgatam essas coisas e começam a zoar de novo, porque. A partir dessa geração, todos os micos adolescentes começaram a ser jogados na internet, entendeu? E aí fica lá para sempre.
Isso é verdade. Os fãs do Crepúsculo realmente pegaram
É
essa
um
evolução
momento que
aí.
não foi bom, assim, sabe? Porque nas gerações anteriores também tinha micos adolescentes, tá? De filme
É, todo
também.
mundo já passou por isso, né?
É, o Titanic ferveu também com os adolescentes lá.
Ó, Nefelibata. Eu era obcecada por vampiros por causa de Crepúsculo, ó, também Crepúsculo. Deixava um iluminador e pincel no armário da escola e antes do recreio me pintava inteira para brilhar no sol. Não me bronzeava no verão para ficar pálida. Dizia que amava a água do bebedouro porque tinha gosto de ferro e lembrava sangue. Amiga, você
Olha!
realmente entrou de cabeça no mundinho Crepúsculo. Ela quis incorporar um
Ela
vampiro.
incorporou uma personalidade. É o
É, o
arquétipo. Isso
arquétipo.
voltou, né, com o arquétipo aí, né?
Sim, você incorporou o arquétipo Crepúsculo, né? Vampiros de Crepúsculo.
Na minha adolescência, eu fui mais pro lado assim do rolê musical, né? Então tinha lá o grupinho do rock.
Muita gente falou de música aqui também,
É,
então isso
eu
é
era do
ok.
rolê do rock, então a minha estética era o quê? Usar preto, roupa de banda, aquela
Olha.
coisa mais assim, introspectiva. Esse era o meu mood adolescente. Que eu acho, hoje em dia, olho e acho mico, tipo, só usar roupa
Sim,
preta.
sim.
Ai, né? tontice, entendeu? Mas eu vivi isso. Ah, eu gostava de grunge, gostava de punk, o então era uma coisa assim.
Aqui, ó, eu era roqueiro e odiava música pop.
Sim.
Ou regional e brasileira.
Sim.
Andava só de preto. Detalhe, morava em Belém do Pará. E torrava no sol. Saudade, 14 anos. E em segredo, eu ouvia Britney Spears.
Sim, amigo. No sigilo, todos nós ouvíamos, né?
É, música pop e tudo mais.
Ouvia, mesmo porque nessa época era tudo… Aliás, hoje em dia também, né? Mas só tinha rádio, né?
É.
Tinha os CDs que você ouvia, mas a gente ouvia muito rádio também. E a rádio, gente, nessa época era muito… eclética, assim. Tocava de tudo na rádio. Tocava Evanescence, aí tocava um eletrônico. E aí tocava um Black.
O Evanescence é um bom meio termo aí pra quem gosta de pop e rock, né? Porque o Evanescence tem a…
Ele misturava tudo, misturava
tudo. Esses dias viralizou também um vídeo de umas meninas cantando Goinando.
Todas góticas.
As meninas góticas, umas criancinhas, gente. Com os olhos tudo pintado, borrado. É maravilhoso o vídeo.
Ó, Taborda Kailine. Eu antes era uma pessoa sem vergonha e sem noção. Eu assistia Rebelde, que é o Rebelde. E queria muito ser igual a Roberta, que no caso é desbocada. Ia pra secretaria da escola quase todo dia. Batia de frente com todo mundo e não me calava mesmo, emoji de riso.
Gente, essas coisas só dá certo em novela, você ser
assim. Sim, coitada da minha mãe, que sempre trabalhou na mesma escola que eu estudei. E às vezes era chamada pra ir comigo junto à secretaria. Olha, se fosse pra eu voltar no tempo, não faria mais isso. Seria ao menos mais educadinha pra minha mãe não morrer de vergonha. É, depois a gente bate essa culpa, né? Dos micos que a gente fez nossos pais pagarem.
Eu fiz minha mãe passar muita vergonha na escola. Porque eu era um aluno… Bom, já falei, né? Muitas vezes que eu era um péssimo aluno. Assim, tinha piores que eu, sempre tem piores, tá?
Sei, sei.
Mas eu tava indo pra um caminho zoado, assim. Eu, nossa,
rebelde.
Minha mãe, teve um dia que ela foi chamada na escola e me destruíram. E eu lembro que eu tava na sala de aula. E dava pra ver da janela minha mãe conversando com a professora. Do outro lado do corredor, assim.
Uhum.
E aí, o
a
meu
sala
professor…
Toda?
A sala muita gente viu.
Uhum.
E o meu professor, ele olhou e falou assim, ah, eu também quero conversar com a sua mãe. E ele foi lá, ele saiu da sala que… Então ficou dois professores conversando com a minha mãe.
Coitada da cidade.
Me destruindo. Ai, não me orgulho, gente. Morro de vergonha.
Bem, eu só dei orgulho, né, pros meus pais.
Ah, tá bom.
Até eu me assumir gay, né?
Até você ser bichola.
Mas eu, no caso, as reclamações dos professores era que eu conversava muito, né? No máximo.
Ai,
não era
Deus.
Uma pessoa causadeira. Mas eu me arrependo de não ter causado.
Você se arrepende?
Sou o contrário, Ah, é porque aí você ficava quietinho, você… Ai, só se fudia.
Não, é que quando a gente causava, uma coisa é você causar na faculdade que você responde por si. O problema é que na escola é sua mãe que vai responder por você.
Mas os pais são pra isso mesmo.
Ai, que horror! Ninguém mandou ter, né? Fez
ninguém mandou
quis.
Ter, exatamente.
Inclusive, vocês que estão querendo ter, ó, já se prepara. Falando em escola, a Layla mandou uma história aqui que eu amei. Quando eu tinha 8 anos, a professora mandou fazer um trabalho de qual era seu maior sonho. E eu falei, casar com o Silvio Santos. E ela me perguntou a justificativa, e eu respondi, porque ele é rico. Uma mini interesseira, porém, fui zoada por toda a minha turma. Uma mini interesseira aí, ó. Casar por dinheiro.
O velho vive tacando dinheiro, né? Então,
tacando dinheiro pra cima.
Tá sobrando dinheiro, né?
Gente, você segura pra pensar que o Zuzão é muito doido, né? Ele taca dinheiro pra cima.
É, né?
Ele é o Robin Hood. Ele taca pros pobres, né, o dinheiro.
Ele é em forma de aviãozinho,
forma
né?
de aviãozinho,
exato. Ai, amiga, amei. Manuela Presley. Eu era fã de atores e cantores mirins da Disney. Tem uma geração que é muito fã, né, de coisas da Disney.
A gente não pegou.
Na TV aberta não passava muito Disney.
Eu,
gente,
sou fã de Disney na fase dos desenhos, assim, tipo Toy Story.
Isso.
Esses desenhos assim.
A Pequena Sereia, o desenho.
É, os
gostava,
desenhos da Disney, assim, eu gosto. Monstros S.A., nossa, me enlouquecido. Agora, essa fase da Disney que de série.
É, high school,
nossa,
essas coisas. Não...
Inclusive, eu sempre achei meio tosco, gente, me julgue.
É porque a gente era mais velho também.
Eu sempre achei meio tosco, assim.
Eu acho, né? Enfim. Eu fui fã dos atores da Disney, então eu morreria. Então eu morreria na época pelos Jonas Brothers, Miley Cyrus e High School Musical. Nossa, principalmente pelos Jonas. Jonas bonitinhos, né?
Irmãos Jonas.
Os irmãos Jonas. Uma vez quase me atirei no Rio Tietê.
Meu Deus.
Eu estava no carro e minha mãe tinha falado que o Jonas estava fazendo um show do outro lado da ponte. KKKKK. Minha mãe teve que me segurar. Olha, fora uma época, quando eu tinha 17 anos, jurava que iria casar com o príncipe Harry. E virar uma princesa. KKKKK.
Amém.
Eu jurava que ele iria aparecer na Brasilândia. Elisa Maria. Só pra me buscar. E um monte de emojis lindo. Observação. Eu era uma adolescente muito tímida. A única amiga que eu tinha era doidinha igual a mim. Só que ela tinha certeza que casaria com o Nick Jonas. KKKKK.
Gente, tinha essas coisas, né, de imaginar... É, na moral, uma pessoa famosa, que a pessoa famosa ia te querer.
Olha, mas é que eu não tenho muitas lembranças assim, de eu, tipo, ai, me imaginar casando.
Não, eu também não me imaginava, assim. É, porque a gente que é gay é diferente,
é,
né?
Não sei se a gente não... Na nossa época, a gente pensava meio que era meio impossível, né? Ou não se aceitava também, né? Enfim. Mas, né? Enfim.
A Luara dos Santos falou aqui, ó. Eu era obcecada pelo Restart. Meu quarto era cheio de pôster deles. Eu tinha as revistas. Ia em todos os lugares que eles iam. Porta de rádio, MTV, show. Corria atrás da van. Sabia tudo deles. Usava roupa colorida e tudo. Mas eu não tenho vergonha. Inclusive, fui no show deles em 2023.
Olha aí,
amiga,
viu?
É sobre assumir as suas cafonagens,
é,
né?
É, gente. E fez parte, né, gente? É. Do momento da sua vida. Eu acho super legal também. Eu brinco, a gente zoa muito isso do Crepúsculo, né? Do Rebelde e tal. Mas, gente, fazer o quê? Eu acho que a grande diferença é essa. A gente tem muitos registros desses momentos. Uhum. E aí, o povo... Tipo, o... Um momento que foi muito zoado, por exemplo, né? E a gente resgata de vez em quando. São a época dos coloridos, dos emos. Que Hoje em dia, tipo, tá tendo festival. As pessoas souberam valorizar. Mas foi muito xingado e zoado na época.
É, porque essas pessoas agora cresceram. E elas são as adultas que fazem as regras, né?
Então... Só que eram adolescentes normais. Que pagavam mico, sabe? Gostando de banda.
Exato.
Que eram crianças, entendeu? Às vezes viraliza aquelas entrevistas da fila do Restart,
sim,
né? E assim,
sim,
gente.
Vai e volta. É. Mas aqui, nesse episódio de hoje, a gente vai mais além. A gente tá não só falando de coisas musicais e tudo, né?
Uhum.
Tanto que essa aqui, ó, essa aqui eu já tinha visto no Twitter e eu amei. É a viciada em livros. Fui fazer meu RG. A atendente falou, assina seu nome. Eu sempre vi a minha mãe fazer rúbrica e achava muito chique. Perguntei se podia e a mulher deixou. Eu tinha 11 anos e eu era fã de Supernatural e de Crepúsculo. Minha rúbrica era Winchester / Cullen, escrito uma por cima da outra. E aí tem aqui o RG dela.
Mentira! Mentira!
Assinatura Winchester.
Amiga!
Winchester. Ela mandou a foto do RG, gente, a assinatura dela.
E dá pra você ler Winchester.
Winchester.
E dá pra ler bem, inclusive,
gente,
amiga.
Gente, eu vou contar uma... Quando a gente decidiu fazer esse tema, né, eu falei, Felipe, eu lembrei de uma história.
Lá vai, gente. O que você fez, Isai? O que você fez?
Eu não sei se eu já contei. Olha, eu acho que eu nunca contei isso, tá?
Ó, oh, inédito.
Eu acho
exclusivo.
Que eu nunca contei no canal.
Exclusivo.
Nem no antigo podcast, nem aqui. Ah, ou já contei, enfim.
Deixa eu ver, eu vou lembrar.
Quando eu estudei no SESI, né? E o SESI era uma escola que ali na primeira série, segunda, terceira, quando era dia de carnaval, a gente ia fantasiado. As crianças iam fantasiadas. Então, a gente ia tudo fantasiadinho, minha mãe comprava fantasia.
Eu acho que é inédito, eu não lembro disso não, você me contando.
Daí, eu lembro que minha mãe me levou lá no centro de Santo André e a gente comprou uma fantasia de Pierrot, que era um palhacinho, assim, né? Era uma fantasia, gente, que era metade branca e metade amarela com preta, assim, mesmo como se fosse hoje.
Bem, isso é Arlequina, essa era uma Arlequina.
Minha Arlequina. E aí, eu usei essa fantasia, criancinha, tudo, né? E tinha dois períodos no SESI, né? Primeira, quarta série e quinta, oitava. Primeira, quarta série era na parte da tarde. Só que quando eu cheguei na quarta série, todo mundo já era meio pré-adolescente, assim. Ninguém...
Sim, já tava num outro mood.
É, então as criancinhas iam fantasiadas. E aí, acordei no dia do carnaval, falei, eu vou fantasiado.
Ai, Eduardo.
Coloquei a fantasia de Pierrot. Gente, eu era uma criança.
Série?
Eu tava na quarta série.
Nossa, você era muito pequenininha.
Então,
ainda.
Mas quarta série, se você parar pra pensar, ó.
Você tá perto da quinta.
Quarta
e
série.
A quinta série é um.
Então,
marco,
quarta
era,
série
né?
É meio que 11 pra 12 ali. Você já tá ficando maiorzinho.
Uhum.
Nenhum amigo meu foi fantasiado.
Meu
eu
Deus.
Cheguei na sala de aula, eu era um dos poucos alunos que tava de palhaço. E eu passei o período das aulas todas vestida de palhaço, gente. E todo mundo. Assim, eu não lembro de ter sido tão humilhado. Mas
tão humilhado.
Tão humilhada eu não fui. Mas eu lembro que as meninas falavam, ai, o palhacinho. Minhas amigas falavam, ai, o Edu veio de palhacinho. E, gente, quarta série, tipo, pra eles eu já era um marmanjo, entendeu? Só que eu não quis deitar, eu quis ir de fantasia.
Ah, você também teve isso, então. Você sabia que ninguém ia, então.
Não, eu não sabia que ninguém ia. A gente tava, eu lembro que a gente comentou a semana toda, ai, vocês vão vir de fantasia, sei.
Mas no fim, os outros ficaram, talvez, com vergonha de ir, entendeu?
Então, eu acho também. Mas aí, como eu fui o único, um dos poucos que fui, a vergonha foi minha, entendeu?
Sim, obviamente.
Porque eu passei as aulas todas vestida de palhaço, eu queria sumir do mapa. E já tava lá, sabe? Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu lembro, assim, que mais me dá vergonha. Porque, gente, escola, por si só, é uma coisa vergonhosa, né?
É.
A escola, nossa, a escola faz você passar por muitas vergonhas. E aí eu penso, por que, que eu me coloquei nessa situação, sabe?
Não, foi você que se colocou.
Eu me coloquei nessa situação de fantasiado. Eu que me coloquei.
É, você que... Mas você era uma criança, né?
E aí eu penso, gente, eu não era o mais popular. Eu não era o mais bonito. Eu não era o mais legal. Onde que eu tava com a minha cabeça? Porque se eu fosse o mais popular, o mais bonito, o mais legal, tudo bem você poder fazer isso, entendeu?
Não, mas o popular, bonito e legal não ia de palhaço.
Exato, exatamente. É aí que tá.
Você era o Coringa da escola,
gente,
entendeu?
Gente, essa foi uma vergonha que eu passei.
Você era o Joker deles.
E falando em fantasia, ó, a Alice mandou até uma foto dela de Lady Gaga aqui, ó. Ó, fui fantasiada de Lady Gaga pro carnaval da escola.
Ah,
mesmo caso que o meu, ó.
Olha aí.
As meninas tudo de princesa, fadinha e eu assim. Olha que queen.
Nossa, amigas, mas você serviu?
Amiga, você serviu. Ó,
você foi à frente do seu tempo.
Ela tá com uma meia arrastão, gente. Um cabelo de laço, um raio preto na cara.
Uh-huh.
Amiga, você serviu.
Nossa, você serviu muito. Tivemos a mini Lady Gaga aí, né, por um tempo.
Ai,
na mídia.
É, a mini Lady Gaga.
Ai, gente, é porque a gente sendo, né, crianças viadas… Você nunca vai exatamente, pelo menos na nossa época, né? Não sei hoje em dia. Mas a gente não tinha como você ir do que você queria mesmo, sabe? Eu ia querer de Sakura, talvez, num negócio desse. Impossível.
É.
Na minha escola nem tinha isso de fantasia.
Ai, gente.
No máximo até a segunda série, a gente recortava folhinha, fazia máscara, né, na aula, assim,
uh-huh.
E ficava fantasiado. Era só festa junina mais.
Nossa.
Festa junina podia, né? Com o lookzinho. É, ó, falando em feiura. O Mate Underline Oliver. Eu sou feio, mas eu já fui mais feio, kkk. Na minha adolescência, eu tinha um penteado que era a mistura de um moicano com topete, que era horroroso, mas eu jurava que estava arrasando. Lembro de uma vez em que uma menina da minha sala montou o namorado perfeito, onde ela listou várias partes e características que ela gostava dos outros meninos da sala, e montou essa figura. E adivinhem só, não tinha nenhuma parte minha nesse namorado perfeito, kkkk. Hoje eu consigo rir, mas quando eu vi, eu fiquei muito triste. Oh, coitado, amigo. Mas realmente, a gente… Eu lembro que eu cortava o cabelo em casa, às vezes, também. Pensava, ai, vou cortar meu cabelo em casa sozinho.
Vou me revoltar, e aí?
Ah, ficava horroroso também,
eu
tudo mal cortado.
Mas se namorar você, você fazia isso, não fazia?
Acho que eu cortava em casa.
Ai, as coisas que ele fazia, gente. Eu tinha que dar um rumo nesse
eu
homem.
Eu tinha uma vida mais rebelde, né?
Ah,
vida.
Você então, tinha uma vida mais rebelde.
Eu cortava em casa, não tava nem aí.
Tá.
E aí, é porque às vezes a gente via as coisas e a gente queria ter igual, né? Tipo, ai, você via as pessoas, ai, franja. Será que eu ficaria legal de franja?
Nossa, eu era louco pra ser igual dos outros também. Gente, é isso, a vida te coloca nesse lugar, às vezes, né? Você não tá feliz com o que você é, muitas vezes. Quando você, principalmente quando você é novo, né? Você vê o do outro, você quer igual, você quer ser igual. Só que você não tem o mesmo dinheiro, sabe?
Sim, ainda mais na nossa época. Não que não tenha hoje também, mas na nossa época não tinha… A gente não tinha contato com uma diversidade de pessoas. Eu não tô falando aqui de sexualidade só, mas de pessoas diferentes, entendeu? A gente só se via muito ali na TV, numa revista, via as pessoas, as celebridades. Hoje em dia, ainda você entra no YouTube, você entra no TikTok, tem milhões de criadores diferentes.
É, de um monte de gente.
De um monte de jeito diferente, né? E aí você não sabe. Era muito mais você tentar, talvez, se adequar, né, ao que você… Uhum. Isso num momento, porque chegava um momento de adolescente que você talvez queria ser mais rebelde, que aí você ia pra um outro lado, né, como no meu caso, ser uma roqueira.
Ser uma roqueira.
Era uma rebeldia minha.
Ó, o Rafa mandou aqui uma coisa que a gente já conversou bastante sobre isso aí, o Fi, e a gente também já deve ter falado por aqui, que é sobre ter vergonha das postagens do Facebook. Né?
Nossa.
O Rafa mandou, gente, eu também tenho muita vergonha das minhas antigas postagens no Facebook.
Nossa.
Quando eu era adolescente. Gente, eu vou ler duas que ele colocou aqui, ó. É que pra mim não causa tanta vergonha, mas eu achei engraçado.
Ah, mas também é uma das maiores vergonhas.
Ó, Rafael, dia 30 de junho de 2013, ele postou. Jogando um pou. Sabe o pou?
Sim.
Jogando um pou. Aí em cima tá, meu pou tá todo cagado. E aí, ele postava isso na timeline dele, entendeu?
Ah, a gente postava também coisa assim, você lembra?
É, nossa!
Ai, gente, isso realmente é um mico. Porque aí você tem registrado você, sabe, sendo tosco, entendeu?
Você sendo tosco. Eu vou fazer o seguinte, Vi, vai lendo aí, que eu vou abrir meu feed do Facebook pra eu ler alguma coisa antiga que eu falei aqui, tá?
Ó, Movrots. Eu fui emo, mas não sabia me maquiar. Simplesmente esfregava muito lápis preto e delineador nos olhos e tentava tampar a acne do rosto com bases horríveis de tom errado. O cabelo, então, nem se fala, ó, aqui é isso mesmo. Porque até pra você ser emo, tinha um dress code, né? Então você tinha que meio que seguir, né? Mas não me envergonho da época emo. Pelo contrário, foi bacana e deixou saudades. O que me envergonha é a falta de discernimento pra me arrumar. Queria ter sido menos ridícula.
Amiga, é sobre…
É, porque a gente via as referências e via na internet os Tumblr, né? Você via, pô, pessoa mão montada, mó legal, né? Mas aí você tentava reproduzir isso…
Dava muito errado, né?
Dava muito errado, normalmente, né? Eu era a Stephanie Nepomuceno. Eu era, aí entre parênteses, sou, algumas coisas não mudam. Apaixonada pelo Justin Bieber, kkk. Andava sempre com uma trança no cabelo e amarrava com um rabicó colorido. Que vergonha, divos, kkk. Vejo as fotos e dou risada sozinha. Além de usar uma munhequeira no braço. Ah, é um clássico. Que não tinha necessidade nenhuma. Mas
então,
era moda.
Essas munhequeiras... Era muita moda, né? Ter a munhequeira no braço.
Eu usei, ó, o que eu usei da moda? Eu lembro que eu usei um colarzinho de concha.
Certo.
Com uma concha na ponta, assim. E esse eu usei, sei lá, acho na primeira e segunda série. Eu achava muito estiloso usar. Porque era um colarzinho com a concha. Eu tenho fotos com isso.
Colar com concha,
com uma
gente.
Concha, é. Pulseira também, munhequeira, eu achava estiloso. Achava diferenciado,
colar
usar.
Colar com concha.
Era uma conchinha.
Não, e quando eu entro aqui nas publicações, eu não consigo voltar pra mais antiga.
É ruim, né?
Ai, não consigo mais, gente. Eu queria tanto. Poxa, deixa pra lá, então. Mas eu tenho coisas muito vergonhosas no meu feed do Facebook, assim.
Ai, óbvio.
Se eu vou voltando, nossa, gente, são coisas absurdas.
Por isso que essa geração, quando voltar a ver as coisas que fazia…
Gente, né? Apaga tudo. Apaga tudo.
Não, mas aí se viraliza, você se ferrou, entendeu?
É, não tem o que fazer.
É, já
não tem
era.
O que fazer. Caroline Nascimento. Eu pedi pros meus pais para viajar pro Rio de Janeiro de presente de aniversário. Eu era menor de idade. Porque os atores de Crepúsculos iam gravar. Os atores de Crepúsculo iam gravar. E eu tinha o plano de perder a virgindade com o Robert Pattinson.
Meu Deus, amiga!
Você vê que o Crepúsculo… Gente, realmente,
ele
você
moveu,
falou…
Ele moveu…
Muitas vergonhas.
Gerações,
ele moveu muitas vergonhas, muitas vergonhas.
Olha, aqui é uma história de quem vivia ao lado de uma pessoa popular na adolescência, né?
Certo.
A gente não tem esse lugar de fala,
é,
tá? Então...
Não, a gente é polícia.
O R. Gangulo. Quando eu era adolescente, mudei para a escola do meu primo. Ele era um dos meninos mais cobiçados da escola.
Certo.
Antes de mudar, acho que no caso de ele mudar, né? Antes de mudar, começou os rumores de que o primo dele ia se mudar para a escola. As meninas já se matando para me conhecer e tal. Quando cheguei no primeiro dia de aula, foi a decepção. Eu parecia uma batata baroa de óculos, todo erradinho, coitado. fui o maior fake news da adolescência daquela época. Além de ser uma criança viada no armário, tadinho. Hoje em dia, me sinto na flor da idade. Peraí, ai. Hoje em dia, me sinto na minha melhor fase. A maturidade faz isso com a gente. E não troco o meu agora por nenhum antes.
Ah, isso que ai, importa.
Ai, amigo, você sofreu uma pressão por seu primo ser popular. E você não era, né? E as pessoas meio que ficaram decepcionadas com você.
Mas
eu acho que a decepção sua foi maior.
Mas
acredita?
Se você tem o primo popular, você nunca tem como ser dois. É sempre um só. Você sempre vai ser o que não é popular.
Mas aqui o povo tava de olho nele, entendeu, coitado? Mas é isso, se valorizar, amigo. Se não trocaria quem você é hoje. E você só é essa pessoa hoje porque você é o primo feio de alguém, entendeu?
Chique. É, exatamente. Você teve que passar somos... por isso.
É, então. Né?
Olha, eu vou ler passou, aqui um tweet que você vai imaginar essa pessoa na sua frente, assim, ó. O banal. O banai. Eu ia pra escola e queria ser diferentão. Então eu passava pincel preto debaixo dos olhos pra fingir que não dormia. E lançava a fique de que saía de madrugada pelas ruas da cidade igual um vampiro.
Olha.
Meus três amigos adoravam e queriam ser eu. Ele
meus três
enganar.
Amigos.
Meus três amigos. Já é ver por aí, né?
Ah, eu nunca fui da fanfiqueira de feitar, não, gente. Porque eu acho que eu pensava que, ai, vão descobrir. Quer ver que não é mentira.
Ó, tem uma estética que é muito clássica também das gays aí, que é a franja da Rihanna, né?
Ah,
é
a franja da Rihanna.
A franja da Rihanna. É aquela franja caramelo, claro, da Rihanna, que não chega nem a ser loira.
Ela é assim no rosto, né?
Ela cobre um dos olhos,
tem
né?
Tem que tampar um dos olhos, por favor.
O Willen mandou aqui, ó. A minha transição da fase emo para a franjão da Rihanna era o auge do meu antes. E aí tem fotos aqui, ó, dele. Da franja
olha
da Rihanna.
Franjona.
E eles pintavam a franja de caramelo, que era da cor da...
E o restante continuava da outra cor.
Exatamente, só a franja que era da cor da Rihanna, entendeu?
Ai, a franja era uma coisa que na minha época não dava franja. Não podia. Mas na época, emo veio com tudo as franjas, né? O pessoal deixou...
Ai, meu Deus.
Se permitiu, né?
Se permitiram.
É que era um passinho de você ser um emo pra você ser um fã da Rihanna, entendeu?
É.
Porque a Rihanna teve a fase de Disturbed, que era meio rock.
Que era meio rock também.
Então assim, era um passinho. Então,
não deixou
vezes,
de ser, né?
Quando você não queria se assumir, você ficava no meio termo. Né? Ser roqueiro, na minha adolescência, era meio você, de certo modo, ser aceito um pouquinho. Porque tinha bandas femininas…
Sim, era um hypezinho você ser roqueiro,
você
né?
Se sentia um pouco mais entendo sendo um gay enrustido, entendeu?
Pertencente.
É, pelo menos pra mim, na época. Edilene Alves. Quando criança, eu amava assistir as novelas mexicanas da TV aberta.
Certo.
Então, de vez em quando, meus pais me pegavam sozinha no quarto, interpretando uma vilã. Aí ela colocou entre parênteses o famoso meme da menina vaza fia, sabe? A menina que tá interpretando.
Sim, sim.
Ai, amiga, isso de a gente ficar simulando coisas, né? E aí sua mãe entra bem na hora que você tá fazendo uma interpretação.
Ai, que vergonha. Ai, já aconteceu comigo também.
Você tá interpretando, você tá enrolada. Normalmente você tá enrolada num lençol, né? Pra fazer um vestido.
Bom, eu já reagimos aí no canal tempos atrás, eu dançando Madonna na sala de casa,
sim.
né? Mas eu já fazia pra ser uma zoeira.
Ah,
era assim.
Tá bom.
Era assim.
Precisa da capa do DVD, Eduardo. Que zoeiras são essas?
Ó, a Mabi mandou aqui. Isso aqui também que ela mandou é um clássico, fi, ó. Simplesmente, essa sou eu no auge do RBD Brasil. Só respirava eles. Todo dia, quando chegava da escola, assistia todos os DVDs berrando todas as músicas bem alto no meu quarto. Aí ela mandou uma foto dela, e aí as pessoas escreviam na foto, ó. Não gosto de RBD, só lamento. E eu lembro que tinha muitas, você pegava uma foto sua…
E escrevia a frase.
E escrevia só lamento.
Você fazia o seu próprio meme, né?
Você fazia o seu próprio… Exato, seu próprio meme, exatamente.
Ai, gente, que vergonha, né?
Uma vergonha, gente, não façam
tem,
isso.
Tem mais aqui também, ó. Mas isso aqui, mais antigas aqui, a Bárbara Giovanella. É, tinha tanta vergonha de mim mesma na época do Fotolog… Quem lembra? Eu tinha uns 12 anos e escrevia todos os detalhes da minha vida na minha página. As aulas que eu tinha.
Ai, que vergonha.
Se eu tinha brigado com alguma amiga. Ai, meu Deus. E no final do texto, sempre mandava beijo pros meus amigos e meus paquerinhas da escola. O Fotolog já foi com Deus há algum tempo, mas eu amava. Bárbara, o Fotolog foi uma rede social…
É, bombada, né?
É, e uma rede social já que era de adolescentes, né? acho que ele já era mais usado por adolescentes.
O
foco ali principal. Sim. Né?
A Marimun veio do Fotolog, não foi?
Marimun, Serginho Orgástico, que participou do BBB. Mas eu não fui uma pessoa que consumi Fotolog, porque eu usava pouco, usava só o computador à noite, lá em casa, né? Porque era o horário mais barato.
Uhum.
E eu não tinha câmera digital, e Fotolog você tinha que postar foto, né?
Enquanto a gente tava voltando, eu fui voltando aqui, né? Aliás, enquanto a gente tava falando, eu fui voltando.
Tá.
E aí, ele mexe também, vou ler uma coisa ou outra que eu falava.
E dependendo do ano, você nem era adolescente, né? Vou lembrar disso.
É bom lembrar. Pior que é verdade, gente. Ó, essa aqui é uma coisa besta, mas é que hoje eu jamais falaria algo assim, sabe? Eu compartilhei você lembra daquela página Balãozinhos?
Balãozinhos!
Que tinha um monte de frase dentro.
Do balãozinho.
Eu compartilhei uma que fala assim, ó. Nada contra héteros, tenho até amigos que são. Um clássico, né?
Ah, claro.
E aí em cima eu coloquei, o jogo virou. A troca do quê que eu fiz?
Não, virou,
isso?
Né?
Virou por quê? Tipo, não virou nada.
Ah, o jogo virou sim,
o jogo
tá?
Virou, gente.
Poxa.
Ai, meu Deus.
Ó, lá vai aqui Orkut. Ai, o Orkut também, né? Gente, só quem viveu sabe o Orkut. A Camis Marci. Eu, como uma boa adolescente da época do Orkut, tentava tirar fotos estilo foto fake. Com aquelas edições super coloridas do Photoscape.
Meu Deus!
A regra era olhar sempre para o chão. E quando olhava para a câmera, fazia paz e amor com os dedos para esconder 50% da cara. E o cabelo somente com a franja alisada, escondendo os outros 50%. Ah, é, porque tem as trends da a foto do momento. Como você tira a foto, né?
Eu tirava meio de cima.
Você tira já de cima,
é,
assim.
Aquele olhar meio... De revoltado.
Meio assim.
Eu lembro também que eu tinha uma fase no meu Orkut, acho que o Fih chegou a me conhecer assim até. Que eu fazia vários álbuns no Orkut e as minhas fotos eram todas preto e branca e só um detalhe era colorido. Então eu tinha assim, uma foto e a camiseta roxa. Tipo, uma foto e aí o tênis verde.
Eu lembro muito bem.
Você lembra disso?
Lembro que você tinha uma que era assim.
Eu tinha várias.
Você tinha uma que era
várias. Assim. Por que no que eu fiz isso, sabe? Por que que eu fiz isso? Olha, gente, olha o que eu postei dia 4. Eu nem era criança.
Então,
né?
Já era pior.
Em 2015, ó. Dezembro de 2015. Eu não sei pra quem que eu falei isso aqui. Meu amigo secreto não é amigo porra nenhuma. Porque eu não tenho amizade com gente cuzona. Pra quem que eu falei isso, meu Deus?
Nossa, que indignado!
Aí, tem um monte de gente rindo, olha, sabe? Tipo, pra quem que eu falei isso, cara?
Gente…
Não faz o menor sentido, sabe?
Aqui tem uma pessoa que está saindo aqui da adolescência também, né? Então, a Johanna Pitanga. Eu tenho 20 anos e não vejo que ainda tenho tanta confiança.
Certo.
Mas quando mais nova, eu era super segura. E na minha cabeça, não existia ninguém mais linda que eu.
Uhum.
Socorro, a autoestima era babado. Mas o tempo foi passando. O bullying na escola começou a acontecer. E eu, como uma criança que foi educada até os 7, 8 anos em casa, não tinha tanto conhecimento e maldade, entre aspas, né? Como as outras crianças. Hoje me sinto ok. No caso, a vida te deixou assim, então, Johanna. Ela, acho que ela quis dizer isso, que ela era uma criança sem noção de confiança.
Sim.
Mas ela caiu no mundo real e se ferrou com bullying.
Acontece, amiga.
Aconteceu com a gente.
Aconteceu com a gente.
A gente já tá de
cascuda já. Olha essa foto nossa, amor. Olha essa foto nossa.
Ah, eu lembro disso aí.
Você lembra disso aqui? Eu e o Fih tomando café, Starbucks, e o Fih tudo cabelo, tudo cacheado.
Mas a gente não é adolescente aí, Eduardo.
Eu sei, mas eu tô voltando mais, eu tô voltando mais.
É que o Facebook a gente pegou adolescente? Eu acho que não.
Eu acho que… É que assim…
A gente pegou Orkut adolescente.
Orkut adolescente.
É o Facebook, a gente já não era adolescente.
Mas ao mesmo tempo, eu tenho vergonha das coisas que eu escrevia em 2013, entendeu?
Essa é a questão que eu ia falar agora também. Eu me acho tosco até os… Sei lá, coisa de 25 anos, sabe? Acho que 26 até, talvez. Eu acho que, sei lá, a partir dos 30, talvez melhorou. E olhe lá também, né? Não sei.
Nossa!
Acho que a gente sempre vai… conforme vai passando a vida, a gente vai olhando pra trás.
E tendo mais vergonha.
E tendo vergonha de coisas que a gente foi fazendo. Que você muda, né? Que você aprende.
Ai,
você
não... meu Deus. Olha, meus textos estão defendendo a Madonna.
Ai, sempre, né?
Ai, que isso eu também
já... Gente, brigar por diva pop é uma coisa que a gente já fez também. E hoje eu observo, fico, gente, eu não acredito que eu brigava, discutia com as pessoas por causa da Madonna, sabe? É, não que hoje em dia eu não. Hoje em dia eu adoro ainda soltar um textão enaltecendo ela, falar sobre ela. Mas brigar com os outros por causa de alguém, eu fico, nossa, como eu perdi meu tempo fazendo isso, entendeu?
Ó, eu também, em 2015, isso aqui você vai. Isso aqui é verdade, ó. Eu já fui na Record e é tudo muito feio, gente. Devem ter caprichado apenas pra Xuxa mesmo, porque olha.
Será que foi quando a gente foi lá?
Eu saí, fui lá e saí falando mal. Olha, olha que podre.
Eduardo, que ingrato. Ó, oh, Forever Divas, no nosso fã clube aí. Beijo, Forever Divas. Ponto underline. Oi, Esther aqui. Eu amava assistir as empreguetes. Ficava vendo aquele clima, aquele clipe. Clipe, acho que é clipe. Da Rihanna Te Amo. Um evento canônico de toda sapatão. Tive muitas fases vergonhosas no começo da minha adolescência de me sentir muito magra e usar duas calças para ver se eu tinha aquele corpão que todas as meninas estavam tendo. Hoje em dia, com 17 anos, ai, você ainda é uma baby, amiga!
É, amiga, você é baby!
Sou bem mais segura comigo, graças a Deus. Oh, meu Deus, você ainda é uma baby, Esther!
Nossa, você vai passar tanta vergonha ainda!
Não, mas que bom que você já tem essa confiança, porque é isso. Quanto mais cedo chegar a confiança, melhor mesmo. Tá certo isso, amiga. Mas ainda vai pagar muito mico, tá?
Vai.
E é normal.
Bastante.
Ai, que horror!
Vai se fuder muito
fala
aí,
assim,
amiga.
Não.
Meu Deus, ó, deixa eu ver aqui. Tem bastante, ó. Deixa eu ver. Muita gente mandando fotos de gótico. Ó, o Felipe mandou uma aqui bem gótico, camisa de Evanescence.
Nossa, eu era exatamente assim.
Eu
também,
era gótico,
amigo,
nos anos 2000. Vivia a base de Evanescence, Nightwish, Tristânia, With Temptation. Fazia poemas e usava lápis no olho. Segue a foto como prova. Gente, as fotos são muito boas, né? As fotos são boas.
Eu dessa fase roqueira também, eu lembro que eu vou tentar escrever poemas.
Olha, pra que isso?
Aí tentava escrever, ficava um lixo, quer dizer, nem sei, né? Tipo, sabe quando você quer fazer só porque você vê
os
outros fazendo,
tipo,
sabe?
Pra nada, sabe?
Mas eu tive também, já tentei escrever poemas.
Ai, gente, que vergonha, que vergonha. Mona Lisa Vasconcelos. Eu, criança, já tive um grupo de amigas que o nome era Cats Club. A gente fazia reuniões secretas. Todo mundo perguntava o que a gente fazia nessas reuniões. Eis que a gente iniciava a reunião bebendo leite em um pote. E depois a gente fofocava. Vou desativar o Twitter depois disso. Bebendo leite no pote, amiga. São os Cats Clubs, né? Chegou a beber leite no pote.
Exatamente, né? Você comentou do Rafa, do Paul, né? O Rafa é verificado, né? Verificados comentaram coisas aqui dos bicos que eles já passaram,
chique.
Tá? A Moni, ela tem um conteúdo de Resident Evil, gente. Bem legal, adoro Resident Evil, né? E ela faz conteúdo jogando. E aí ela mandou o caso dela aqui. Eu já me apresentei na escola com a roupa de Avril Lavigne no clipe de Complicated. Aquela gravatinha com regata e uma calça bag. Complicated.
Ai, acho que é.
Acho que é, né?
Que tem
ela
uma
tá
gravata,
na pista de skate,
tem gravata,
né?
Também tem.
Ai, normal. O Kaique Britor, gente, arroba Kaique Britor, ele é influenciador também, mas ele veio aqui com o lado dele de quem era fã de outros criadores, ó.
Certo.
Por atualmente ter um público e trabalhar com a internet, eu sinto que as pessoas não imaginam o quanto eu fui um fã obcecado por outros criadores. Eu já tive e fui, já fui. E talvez ainda seja. Já tive conta de fã-clube aqui no Twitter pro Luba, depois das 11, TED. Mas nunca fui tão fã de alguém como eu fui fã do Rezende, do Minecraft.
Olha.
Em 2015 a 2018, eu fazia Icon, Reader, Look Screen, Desenho, Edit. Fui o primeiro de Salvador a comprar ingresso pra peça dele. Cheguei 2 horas antes dele no teatro pra conseguir foto. tenho um pouco de vergonha hoje, porque ele foi literalmente minha vida durante esses anos. E até hoje, sei muitos fatos, como o aniversário dele e as paródias do YouTube de cor. E aí, ele postou a foto com o Rezende, ele pequenininho aqui.
Olha! Conseguiu a fotinho com o Rezende.
Amigo, eu acho que esse sentimento que você vai ter é o que a Luana vai ter daqui a um ano. Galera, se é que ele já não está tendo também,
é,
né?
Porque já Luana, se arrependeu já.
A Luana tinha o nosso fã-clube de suporte diva. E a Luana já está grande, já está uma moça.
É, a Luana já não pertence mais a esse mundo.
E aí, às vezes, ela vai olhar, nossa, olha o que eu fazia, meu Deus, que mico.
Fazia foto beijando a bochecha do Diva Depressão.
É,
quer dizer, a gente beijando a bochecha dela, né? Aquela fotinho que ela fica no meio, a gente beijando a bochecha dela. Ai, meu Deus
pois
do céu.
É.
É isso, né, gente? É sobre isso.
Lady Mandona, saí no jornal por ser fã do McFly e estar completando 15 anos um dia antes do show deles em Fortaleza. Ela saiu numa reportagem, gente.
Ai, chique.
Na reportagem disseram que ninguém gosta como eu e que eu prometia fazer loucuras. Nunca disse isso.
Olha.
Ah, também é cringe me gabar dos 14.200... 14.200 visitas no meu Vibe Vlog. E aí ela mandou a matéria dela ao lado do computador com o vlog do McFly. E ela fez uma matéria, pelo menos amiga, você...
É, sobre isso.
Teve aí uma repercussão,
um destaque,
né?
Exato. Teve uma repercussão, exatamente, sobre isso.
Tainá Oliveiras. Uma das coisas que mais tenho vergonha da minha adolescência pra escrever uma fanfic. Juro. E ela mandou aqui o print da
fanfic.
Da fanfic, gente, tá? É... Olha, 170 mil pessoas? Ou 170 pessoas leram? Não sei, amiga. Mas é bastante de qualquer jeito. Juro, era cada bobagem que eu escrevia na época que eu era fã. Meu Deus! Eu era fã do Zé Felipe e Luan Santana.
Meu Deus.
Hoje em dia, graças a Deus, elas foram apagadas pela plataforma. Só sobrou a que escrevi sobre o Shawn Mendes. Ah, que foi essa que ela mandou. E eu vou ler aqui a resenha da fanfic, gente. A oportunidade de ser coroada rainha sempre foi um sonho de consumo de praticamente todas as garotas.
Meu Deus.
Quando o herdeiro do trono de Ileá, Shawn Raul Peter Mendes, chega à maioridade, vê-se obrigado a escolher uma esposa. Ah,
olha,
é muito cômodo, né?
Sim, e essa esposa vai ser você.
E o livro é a Seleção. E tem uma saga Seleção,
tem,
não tem?
Tem uma saga chamada Seleção. É bem famosa, inclusive,
a minha sobrinha,
né?
Lia bastante.
É bem famosa. Ó, a Mel já foi mais singela aqui, ó. Eu colecionava recortes de fotos de jornal da Grazi Massafera.
Ai, gente.
Queen!
Gente, é um grande clássico. Bem, eu também arrancava páginas aí de...
Eu fui arrancava, gente.
De revista, também, quando via coisa da Madonna.
Ladrãozinho,
tá?
Fi.
Eu vi também uma mensagem, eu perdi aqui, que alguém que rasgou... Rasgaram a capricho da pessoa, da menina. E ela ficou indignada.
Ai, sim!
Rasgaram a capricho dela, que tinha os colírios caprichos, né?
Ai, claro, os colírios caprichos também é uma vergonha, né?
O Abaetê mandou uma coisa que também fez parte da minha vida. Ele mandou assim, era alienado e feliz. E aí, ele mandou uma foto dele com a roupa... Aquelas roupas católicas.
Ai, sim!
E ele em frente à igreja, sabe?
Amigo, eu tinha uma, Exército de Cristo, aliste-se já.
Amigo, eu também
um
já
clássico,
fui dentro da igreja.
É, a gente tinha também.
Eu não era tão alienado, não. Porque eu ia mais pela diversão.
Pelo caos, olha.
Eu ia pra me divertir. Eu rezava, né, fazia as coisas. Mas eu ia pela diversão, de
entendi,
ferver.
Entendi, o fervo.
Com os amigos. Mas eu tive minha fase também da igreja.
Todos nós, né?
Todos nós tivemos.
Todos,
né?
Nós.
Seja qual a igreja que for,
ó,
né? Assim.
Aqui a sobrinha do tio Iro. Eu levava um pôster do Papa pra escola.
Como?
Um pôster do Papa. Eu levava um pôster do Papa pra escola. Aí lá, sempre sentava em uma cadeira que fosse do lado da parede e colava o pôster. Todo santo dia.
Amiga!
Amiga, pra você ter o Papa do seu lado.
Gente!
Amiga.
Levar o pôster pra colar na escola, isso eu já não...
É.
Isso eu não tinha.
Mas
presenciado.
Mandaram bastante imagem de pôster colado na parede, assim.
Sim.
De adolescente, de rock, um, sim, monte de coisa aqui. Mandaram
falei,
muito.
Falei dos memes emos e dos coloridos, né? A Rai mandou aqui, ó. Na minha pré-adolescência barra adolescência, Restart estava no auge, eu era muito fã. Tinha revistas, CDs, as calças coloridas. E todo mundo da escola me conhecia como a Raíssa Restart. O meu quarto era cheio de pôster. E eu tinha um do Pelanza, que eu até beijava ele. KKK, mico demais. E ela mandou a festa de aniversário dela.
Ai, Restart. Chique! Olha, tudo verde. Gostei, amiga.
Amiga.
Gostei das cores.
Olha isso, gente. Tudo neon. O óculinho.
Ai, gente, é a infância tardia. Aqueles, né?
Não.
É adolescente, né? Coisa de adolescente. Mas eu tive uma infância tardia. Nessa mesma época que eu quis me vestir de palhaço, eu também fiz um aniversário no quintal da minha casa, tudo com isopor do Pokémon, e eu já era um cavalão.
Então!
E eu era um cavalo já e fiz aniversário do Pokémon, gente.
Então, acho que, ó, a gente tá falando muito de adolescência. Pré-adolescência, mas ali, depois dos 18…
Também fizemos coisas vergonhosas.
Tem coisas vergonhosas. Todo mundo se cavucar, tem coisas vergonhosas sim, entendeu?
Principalmente se você voltar no feed do Facebook.
Como
eu falei aqui. Nossa, se você voltar no Facebook, você vê cada vergonha, gente. É muita, muita, muita vergonha. Vacilante adorável. Tantas coisas que dá até vergonha… Que dá até dor de lembrar. Quando eu e minhas amigas éramos bebês, com uns 10 anos, a gente se beijava. E beijava a parede pra treinar e não fazer feio com os meninos. Resultado, sou bi hoje. Tinha uma página no Facebook e um blog de fanfic do Big Time Rush. Com mais histórias sem pé nem cabeça que não faziam sentido. Você conhece isso, Big Time Rush?
É uma banda, ixi, eu não sei gente, que desculpa, é isso. Desculpa, tá, senhoras aqui.
No ensino médio. No ensino médio era do grupinho dos roqueiros, usava roupa preta. E camisa de banda.
Adoro.
Observação, sou de Recife, Pernambuco, um calor insuportável.
Sempre. Sempre a gente vai ser roqueiro nas piores situações.
Olha, o que é isso aqui? Gazeava a aula toda sexta pra ir no Marco Zero beber carreteiro e beijar meninas.
Oh.
E no último ano do ensino médio, fui pro grupo das evangélicas.
Olha!
Porque só se falava em arrebatamento e que Jesus ia voltar. E eu comecei a ir pra igreja por medo. Amiga.
Amiga, você viveu a vida de uma subcelebridade só na sua adolescência.
Exato. É, teve a fase que beijava todo mundo.
Cachaceira.
Beijou, matava a aula. Depois foi o quê? Virar evangélica.
Olha!
É muito subcelebridade.
Ela teve um trajeto de uma subcelebridade,
já dá pra você ir pra fazenda, já. Pra você contar essa história.
O Kel, eu não acredito que vou contar isso, kkk. Quando criança, uma vez decidi que entraria dentro da geladeira. Pra ver como ela era, kkk. Minha mãe foi trabalhar e eu fui colocar meu plano em ação. Tirei todas as prateleiras da geladeira para que eu coubesse dentro. Entrei lá dentro e fechei a porta da geladeira. Amigo do céu!
Meu Deus!
Ficou tudo escuro e começou a me dar desespero. Porém, eu não conseguia abrir a porta por dentro. Fiz muita força e a porta abriu com tudo. Detalhe, minha mãe tinha uma garrafa de água de vidro muito bonita. É, como a porta abriu muito rápido, ela... Pela força, a garrafa caiu com tudo no chão e espatifou. Moral da história, poderia ter morrido se não tivesse conseguido abrir a geladeira. Ainda cortei meu pé com o vidro da garrafa. Minha mãe nunca
descobriu. Amigo, mas aí você fez uma arte, não é nenhuma vergonha que você passou.
É, amigo, aqui é uma...
Crianças arteiras, gente.
Crianças arteiras,
temos que fazer um episódio, crianças arteiras.
Nossa, você tem histórias pra contar.
Ai, eu não, eu era bem quietinha. Era bem quietinha.
Aqui não conta como um mico adolescente,
não,
amigo.
Não, isso aí é coisa de criança
encafetada. Aqui você foi uma criança arteira, é. Não, mas eu também queria ver como... A minha pira era... Ver o momento que a luz apagava sozinha. Aí eu ia fechando devagarinho.
Ah, eu também já fiz muito isso. Pra poder ver, né? Apagar a luz.
Como é que é? Como apaga?
Como que é dentro da geladeira quando a gente fecha a porta? Eu também gostava de fazer isso. A Mari mandou aqui, gente. Na época do Rebelde, existia uma banda cover do RBD na escola. E óbvio que eu sempre quis ser a Mia. Mas eu sou preta e nunca deixava eu participar do grupo. Com muita insistência minha, me colocaram como a Mia substituta. E eu torcia pra horrorosa da guria faltar todos os dias. Amiga, você era a minha substituta. Olha que humilhação.
Ai, amiga, que humilhação.
A minha substituta.
Mas chegou esse dia? Você já falou? Acho que não chegou, pelo que ela contou.
Eu acho que não chegou, né, amiga? Você nunca foi tua substituta, de fato.
Ó, aqui temos uma outra fase de outra geração de adolescentes aqui.
Tá.
É o Lucas Emanuel, ele trouxe aqui que em 2017, no auge dos 13 anos dele, tinha o Tumblr.
Certo.
Tumblr ainda existe, né? Mas não, não é mais, né, o que já foi um dia. Né?
Mudou bastante.
Era um hype, assim, mudou como bastante. Fotolog, como Orkut, né? Todo mundo queria imitar as fotos dos influencers de lá, inclusive eu. Mas a bicha era feia e pobre. Segue as fotos do período fatídico. E aí ele colocou aqui na, as pessoas imitando
um
a foto
clássico,
Tumblr.
Imita a foto também.
O Lucas
é um Rangel
imitando fotos Tumblr aqui no mercado. E aí as fotos dele com os
filtros. Ai, umas manchas vermelhas na foto.
Ele no meio da rua.
Olha, tá, descalço no meio da rua.
Gente, o Tumblr também, eu não peguei muito o Tumblr.
Não, mas muita não. Gente à nossa volta pegou muito esse hype do Tumblr,
a Lorelai,
né?
Eu gostava muito do Tumblr, por exemplo. Ela gostava muito, eu já não…
Imitando não, fotos não, Tumblr.
Mas eu sabia da estética e dos influenciadores Tumblr, né? Tanto que no primeiro Corrida das Blogueiras, a gente tem o desafio Tumblr,
garota,
né?
Tumblr Realness, é a primeira prova.
É a primeira prova.
Que elas têm que fazer uma foto Tumblr, né? E a Gretchen, que é a jurada.
Ela é especialista em Tumblr.
Especialista em Tumblr. A Gretchen, olha que palhaçada, gente. Que palhaçada. Como que a gente queria ser levado a sério, Fih?
Então, me diz. É difícil, né?
Como que a gente queria ser levado a sério? Ai, gente, eu amei essa trend.
Recomendo que vocês entrem lá no Twitter, no tópico que a gente criou.
E leiam tudo.
Porque tem muita foto, tem muitos caos.
É muita coisa. E se você jogar no Twitter também isso, ai, queria ter te conhecido antes. Eu antes, vai ter muita coisa.
A Miyako mandou eu antes, kkk. Fingindo que estava escalando uma parede. Olha a foto dela. Ela do chão estirada, gente. Fingindo que o chão.
Pra quê, né? E pra nada. E pra absoluta.
Ai, ela
tá
cadeira.
E ela tá.
Pra dar um efeito.
Então, mas ela tá escalando pra baixo. Amiga, você não tá escalando pra cima.
Tá descendo já a parede. O que tem? Gente.
Tá escalando pra baixo a parede.
Muita gente tinha fã-clube. Ó, eu antes, a Nick Jonas no braço, a Silica.
Eu gosto quando vocês mandam fotos. Por mais que aqui a gente não consiga mostrar, né? Porque é um podcast só de áudio. Mas quando vocês mandam muita foto, é muito divertido acompanhar, né?
Vamos fazer um carrosselzinho das pessoas que mandaram imagem.
Ah, mas ó, a gente já tá devendo um post, tá? Porque eu falei que eu ia printar um monte de post do meu antigo Instagram e não fiz.
Amor.
Então, gente, vai sair dois posts no Instagram do podcast essa semana, tá? Um é com essa galera aí, que mandou um monte de coisa vergonhosa. E a outra é esse post que a gente tá devendo pra vocês, tá bom?
Sim. Nossa, tinha MySpace também, né, gente?
MySpace. Nossa, mas o MySpace também não peguei esse hype,
eu
não.
Eu também não peguei MySpace, não.
Não,
gente.
Peguei o MySpace, esse hype.
Olha as montagens.
Olha, ridículo. As montagens dessa época eram ridículas.
Gente, é assustador.
Os filtros eram ridículos. Mas, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham se divertido com o episódio de hoje. A gente riu muito aqui. Como o Fih disse, né, entra lá no Twitter do Diva Depressão. Tem o post lá que a gente fez a respeito desse tema. Vão ler as coisas que ficaram muito engraçadas. E lembrando que agora a gente tá indo lá pro Apoia-se, porque também tem um episódio extra feito apenas para apoiadores. Ou no Apoia-se ou na Aurelo, por R$10 por mês. Quer um conselho nosso? Torne-se apoiador.
Olha essa foto da Emily abraçando um peixe.
Amiga, por que isso? O que é isso? É um pôster? O que é isso?
Ela tirou uma foto agarrando um peixe.
O que é isso? Agarrando um peixe. O que é isso, amiga?
Ai, que claro. Ai, gente, amei esse episódio.
Eu também amei. Eu também amei.
Muito obrigado pelas fotos que vocês mandaram, porque. Ótimo.
Muito divertido,
é
né?
É isso, gente. Nos vemos, então…
Lá no Apoia-se ou no Aurelo, tá okay. Bom? Beijo, gente, e muito obrigado!
Tchau!